E vamos ao assunto é política que você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, também pode acompanhar pelo Twitter, twitter.com/cbnmaringá, e pela nossa plataforma no YouTube. Você vai lá e pode acompanhar essa conversa com o Thiago, que também no dial, você que está nos acompanhando pelo rádio. Meu caro Thiago Valenciano, queria começar conversando com você sobre uma reportagem da Folha em que Maringá está, nas 50 maiores cidades do Brasil, na liderança entre o aumento do número de casos, ou seja, o crescimento da pandemia é algo inegável e de uma forma surpreendente na nossa cidade, né?
Exatamente, Gilson, ouvintes da CBN Maringá. Essa reportagem da Folha trouxe que nessa segunda onda da Covid-19, as cidades que foram mais afetadas, na verdade, foram as cidades de Santarém, no Pará, Maringá e também Chapecó, Santa Catarina. Foram essas quatro cidades as mais afetadas. Então, a gente está passando por um problema bem complicado em Maringá, em que já havia dito esses dias que nós estamos numa espécie de transmissão comunitária já há muito tempo aqui na cidade, e agora a nossa situação já piorou bastante, né? Na verdade, nós estamos numa situação bem crítica. Observe que quando você olha naquele gráfico da Folha, em relação à reportagem, que Maringá na primeira onda praticamente não sentiu nada. O gráfico é muito pequeno, o pico é quase irrelevante comparado com outras cidades. Agora, Manaus sofreu bastante, né? Disparou no número de casos em relação às capitais. E aí a surpresa da nossa cidade, que no mês de março foi a que mais teve casos de Covid proporcionalmente a essas 50 maiores cidades do país. Então nós estamos, de fato, numa situação muito complicada. O último boletim da Secretaria de Saúde apresenta 20 mil casos suspeitos. É muita gente, 5% da população suspeita de Covid-19 na cidade de Maringá. E a prova disso é que no final de semana a Prefeitura tentou, já pela primeira vez, estudou essa possibilidade de abrir um hospital de campanha lá no HU. Inclusive, teve fazendo visita lá ao prefeito municipal, o vice-prefeito, o deputado Ricardo Barros, que é uma espécie de pai da obra, né, que está tocando essa obra já há um bom tempo. A presidente da Organização Mundial da Família, Deise Custra, também estava lá presente, que é uma das co-participantes da construção da obra do Hospital da Criança. Então, pela primeira vez, isso já cogitou. Até então, já tinha falado, a gente tem disponível, está por ali, podemos abrir, fazer. Mas agora, das autoridades irem lá na obra, visitar, conferir as condições, fazer estudos, é sinal que a coisa, de fato, está bem complicada em Maringá. A questão da Covid-19 está muito latente no município. Então, é um problema mesmo e é um indicador alarmante, né? Maringá virar matéria nacional por esse sentido, que a gente está tão acostumado com aquelas matérias positivas, de melhor cidade do Brasil para se viver, melhor lugar para isso, melhor lugar para aquilo, de fato assusta e preocupa bastante a gente.
Agora, essa questão do hospital de campanha, eu acho engraçado, porque eu cheguei a fazer uma entrevista com o secretário de Saúde e também com o Marcos Cordioli, que é o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo, Comunicação. E um secretário, os dois, falaram assim, não, Maringá não precisa de hospital de campanha. Maringá tem uma capacidade de gerar em torno de 15 leitos emergenciais. Agora se fala, inclusive, do Hospital da Criança, que está lá estruturado, se transformar num centro de atendimento para quem tem Covid-19. Quer dizer, isso não causa uma certa insegurança entre não precisa e agora precisa? O que pressiona tanto para uma ação? É a remediação ou a prevenção?
Olha, o correto seria fazer prevenção, né, Gilson? Mas a doença, assim, ela sai muito do controle, né? Não digo só em Maringá, eu digo nacionalmente falando. Eu conversei com alguns médicos esse final de semana e todos eles estão muito preocupados com essa nova variante do vírus, né? Que ela tem sido muito mais agressiva e está, de fato, assim, assassinando mesmo, né? Um vírus letal à maioria das pessoas. O fato é que a cidade, talvez nesse momento, demorou um pouco para agir, né? O remédio demorou um pouquinho para vir e tende a piorar, tá? Os próximos dias não serão tão bons assim, não. Esse mini lockdown que a gente passou, essa espécie de lockdown, vai resolver um pouquinho, mas não vai resolver totalmente. Na verdade, vai amenizar, porém não vai resolver. Então, de fato, o remédio ele veio porque nem mesmo as autoridades de saúde estão sabendo como lidar com a situação da Covid-19 e estão remediando algo que eles não conseguem mais prever. O controle já saiu de si. Então, e eu não atribuo isso só à administração municipal, não. Eu digo isso em relação à questão federal. A gente já perdeu o controle, né? Não tem mais o controle do que é o que na pandemia, em Maringá em especial. A situação saiu de controle por conta dessa espécie de transmissão comunitária do vírus. As pessoas estão contraindo em tudo quanto é lugar. Várias e várias pessoas de várias famílias, por N motivos, estão contraindo o vírus. Então a gente está de fato assim, num momento crítico, caótico, e que o remédio está tendo que vir, infelizmente, depois, porque todo tipo de previsão se perdeu. Talvez a gente consiga, ou as autoridades de saúde consigam lidar melhor com a doença daqui 2, 3 meses, porque já é uma nova variação. Essa segunda onda, que a própria reportagem classificou, é uma variação muito distinta daquilo que já está aí. Então, de fato, assim, por um lado, a gente atribui essa questão de um planejamento que poderia ter vindo aí 15, 20 dias antes, mas também a administração está lidando com uma situação totalmente nova.
Estava conversando com o Toninho agora há pouco no Economia em Foco sobre uma pesquisa da PwC com os CEOs brasileiros. Esses CEOs colocam claramente o seguinte: uma das coisas que, terceira questão, inclusive, que mais dá insatisfação, gera insegurança, é a informação enganosa e a falta de informação. E também destaque os decretos públicos, que uma hora vai para lá, outra hora vai para cá, afrouxa, acelera. A gente não tem, de uma certa forma, uma dificuldade de levantar dados, porque quando você fala de prevenção em relação à Covid-19, a prevenção em relação à Covid-19 tem que ser feita em cima de dados verdadeiros, dados reais. E a gente tem muito pouca dificuldade, a gente tem uma grande dificuldade de entender que dados reais são esses. A gente não sabe onde as pessoas são contaminadas, a gente não sabe quais ambientes contaminam mais, a gente não tem uma triagem do perfil de quem está sendo contaminado. Quer dizer, a gente tem, inclusive, pessoas indo em cachoeira, se aglomerando, pessoas fazendo atitudes contrárias a qualquer bom senso. E às vezes o bom senso em alguma atividade econômica não funciona, cara. Não falta um pouco disso? Quer dizer, eu vou fazer o quê se eu não sei o que está acontecendo?
Assim, talvez até a Secretaria de Saúde tenha esses tipos de dados, né? Eles podem ter, mas até agora não se tornaram públicos. A grande questão da pandemia, que atrapalhou muito os gestores públicos, foi justamente a falta de transparência. O governo federal está sofrendo com essa falta de transparência e o governo municipal recebeu, inclusive, prêmios de indicadores em relação à transparência financeira dos gastos. Já comentou que tem mais de 100 mil vacinas, toda essa defesa. Agora, de fato, essa questão do perfil de quem é contaminado me preocupa um pouco, porque a prefeitura tem colocado dados brutos em relação à idade das pessoas que estão se contaminando, até o passo que nos últimos boletins não colocou mais, porque não cabe mais. É muito dado para somente um boletim, infelizmente. Agora, você precisa transformar o dado em informação. É isso que talvez falte, né? Falte a secretaria apresentar alguns estudos relevantes daquilo que aconteceu no último ano, que agora a gente tem um período de 12 meses, de ano a ano, para conseguir comparar. Olha, então nós tivemos isso, perfil tal, tal, tal de infectados, ficaram tantos dias no hospital, tantos dias internados, tantos foram entubados, tantos usaram tal medicação. E aí esses dados podem dar um pouco mais de segurança para a população e pode também mostrar quem fez o que a prefeitura agiu, né? Pode até usar como a própria defesa da prefeitura em relação àquilo que ela executou. Então, talvez isso e talvez aquela cobrança que eu já fiz aqui 2 vezes na CBN Maringá, de que lá no boletim da Covid tem a questão das matrizes, né? Matriz de risco alto, moderado, e até uma espécie de bandeira, ali estava laranja, foi para vermelha. Mas, de fato, assim, e a gente sabe da dificuldade, que todo dia a doença muda, as coisas estão diferentes a cada dia que passa. Mas a prefeitura pode instituir esse padrão de bandeiras para ficar mais fácil para a população até entender e compreender. A bandeira vermelha pode isso, não pode aquilo, a bandeira preta, bandeira roxa, bandeira amarela, a verde, a laranja, e aí ficaria mais fácil por cores da própria população compreender o que tem sido feito. Olha, eu estou na bandeira preta por quê? Porque diante dos últimos casos, dos últimos dias em relação a isso, nós tivemos que evoluir para a bandeira tal. E ela proíbe isso e aquilo. Então talvez ficasse mais fácil para as pessoas compreenderem, né? Quer dizer, essa gestão transparente no aspecto do tratamento do dado para aquele que quer estudar mais a Covid-19. Para aquele que não está preocupado, só lamento, né? A gente vai continuar com gente aglomerando em cachoeiras, gente indo para o mercado passear, achando que lá é o shopping que está aberto, né? E não é. Gente consumindo produto in natura dentro do supermercado, baixando a máscara ali escondidinho, mas depois indo até o carro com a máscara baixada. Então, quer dizer, infelizmente, quem vai acabar continuando pagando o preço são as atividades ditas não essenciais que estão até então fechadas.
estava falando das bandeiras, né? Bandeira roxa, preta. É que às vezes a gente tem administrações que são meio arco-íris, né? Uma hora vale, não vale. Enfim, a coisa muda muito rapidamente, às vezes tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Tiago, tem muita coisa para conversar com você, mas vou deixar para amanhã. Falar sobre o ministro, a questão das aulas, tem aí o Cinep com a possibilidade de retorno às aulas presenciais. Nosso tempo está esgotado, a gente conversa amanhã, beleza?
Conversamos amanhã, Gilson, com essa pauta que nunca acaba. Acho que nos próximos dias continuaremos com essa pauta interminável.
Perfeito. E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo Instagram, @Tiago Valenciano, ou pelo site dele, tiagovalenciano.com.br.